Sim, nós estamos de volta. Mais uma vez, a sua dupla mais clubista e sensata da internet está aqui mais uma semana para gravar o seu podcast semanal, mas nem tanto, comentando os jogos do Liverpool e da Premier League. No podcast dessa semana, nós iremos falar sobre dois jogos, o pior e possivelmente o melhor jogo da temporada. Então vai ser um contraste bem grande, além de fazer toda a cobertura do pré-jogo do Merseyside Derby. Ao meu lado está sempre ele, o metarso do Neymar, o tutor educacional do goleiro Kepa. Ele, João Marcos.
Toda vez é uma surpresa e toda vez eu não sei como reagir e eu tenho que usar o boa noite, boa tarde ou bom dia, seja lá o horário que você vai ouvir. Então é muita covardia isso, porque a gente discute tanto projetos antes e chega na hora e eu nunca sei como responder a introdução, mas vai daí então, porque não é sobre a introdução que é esse podcast.
No domingo, Liverpool foi até o Old Trafford no seu jogo fora de casa mais difícil da temporada e provavelmente o mais esperado por todos os torcedores. E como já era de se esperar, decepcionou como sempre. Esse jogo não foi uma decepção como a da temporada passada, que a gente perdeu mesmo jogando muito bem, mas esse jogo foi uma decepção como a vida é. Quando você espera muito de algo, ela vai e te entrega um grande nada. E um grande nada pode resumir esse jogo que aconteceu no domingo, que valia aí a liderança, ao qual a gente conseguiu novamente. 90 minutos de lesões, um jogo horroroso, e eu nem sei mais adjetivos, porque o jogo não merece mais eles. João, seu panorama sobre o jogo, esse show de horrores que aconteceu domingo em Old Trafford.
É, um show de horrores que resultou no que a gente precisava, que é pelo menos um ponto para retomar a liderança. Eu, ao meu ver, esse seria um jogo de extrema dificuldade, de qualquer forma, que sempre, não importa a situação do Manchester United, a gente vai enfrentar dificuldade contra eles. É assim em todo clássico. Mas com todas as circunstâncias do jogo, o Manchester United precisando jogar com as reservas dos reservas, um panorama geral assim do jogo, eu queria apontar que o Klopp foi muito mal nas substituições e dá para a gente ter saído com um melhor resultado, sim. Porém, não é de se reclamar totalmente. Se me avisassem que a gente ia sair com o um ponto desse jogo antes, eu estaria satisfeito. Mas para quem assistiu o jogo inteiro, viu que a gente dava para ganhar, sim. É desapontante, sim, mas o que importa agora nessa reta final é pontuar. Eu acho que a fase de mostrar um bom jogo, um bom esquema tático já passou. A gente tem 10 rodadas agora e tem que ir contando pontinho por pontinho, senão a gente vai continuar mais 20 anos na fila.
Você falou uma coisa interessante, sobre as substituições do Klopp, como o Klopp foi mal nesse jogo. Longe de mim ter a mínima autoridade para criticar Jürgen Klopp, principalmente numa semana que Brendan Rodgers voltou para a Premier League, então eu tenho que pensar duas vezes antes de tecer qualquer crítica, mas foi o jogo que a gente já começou errado. Trent Alexander-Arnold, que no momento que a gente fala, deu um show na quarta-feira, foi para o banco de reservas, para a entrada do Milner. Fabinho e Henderson juntos. O Klopp falou que o Manchester United estava numa melhor fase, de fato está, mas olhando do ponto de vista neutro, nós temos muito mais times que eles. Tudo bem, eles estavam sem o Martial, estavam sem o Matic, mas mesmo se estivessem, o time do Liverpool é muito superior. Eu acho que o Klopp respeitou demais o Manchester United, entrou ali com. E o Fabinho e Henderson só podem jogar juntos se a gente estiver precisando segurar um 3-0. Não tem uma hipótese onde esses dois entrem juntos e criem alguma coisa que vá agregar ofensivamente. E aí, nos primeiros 20 minutos, teve um espetáculo de lesões. Os jogadores do Manchester United foram saindo aos poucos aí, e em certo momento o Solskjaer achou que ele mesmo ia precisar colocar o calção e entrar em campo, o que provavelmente seria muito mais útil do que o Lukaku o jogo todo. E no geral foi isso. Quando você é um treinador que quer vencer títulos e você quer vencer partidas importantes, esse é o jogo que você precisa sentir o gosto do sangue na água. O Klopp viu que dava para ganhar e mesmo assim se contentou. O Manchester United estava ok, porque eles tinham um time mais fraco, que sofreram várias lesões. Então, tudo bem segurar. O que me irrita muito nesse jogo é o fato de que, além de não ter conseguido os 3 pontos, a gente não fez por merecer. Se você olhar ali no, nas estatísticas, o Liverpool deu 7 chutes ao gol, um só foi no gol. Mas, assim, ridículo. Poderia ter. O Manchester United ficou muito mais próximo da vitória do que nós ficamos. Então agora eu tô mais calmo, porque o Liverpool já meteu 5 no Watford no meio de semana. Mas assim que acabou o jogo, a sensação que eu tive foi: putz, como diabos esse time tá na liderança da Premier League? Mas isso aí, aos poucos a gente vai se provando. Tem alguma outra coisa sobre esse jogo que você queira comentar?
Então, apesar de a gente ter feito um dos piores jogos da temporada, num jogo que não poderia ser um dos piores da temporada, a gente tira de bom feito nesse jogo a atuação do Alisson, que no lance capital que ele foi exigido na frente do Lingard, ele conseguiu acabar com a chance de gol que qualquer outro goleiro do mundo cometeria pênalti ou tomaria um drible do Lingard ali, que é inaceitável. Porém, aconteceria. E, de novo, o Fabinho se provando que é um dos melhores jogadores do elenco. O Fabinho, ele alcançou uma posição nesse elenco que era do Milner antes da chegada dele, que ele é o nosso Jack of all trades. Ele funciona em qualquer posição que você deixar ele, e qualquer posição que você deixar ele, ele vai mostrar que ele é o melhor dessa posição dentro de campo, seja volante, seja zagueiro, seja lateral. Apesar de ele nunca ter jogado lateral pela gente, mas na seleção brasileira ele fez. E, no geral, a gente, apesar de não conseguir impor nosso jogo, igual a gente já não vinha conseguindo impor em alguns confrontos, apesar de a gente não conseguir impor nosso jogo, o resultado, por incrível que pareça, foi bom. E as atuações, elas continuam marcando e são muito importantes para a nossa caminhada para o título.
Nesse jogo tem mais uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. A entrada de Daniel Sturridge aos 20 minutos do primeiro tempo no lugar do Firmino. É meio triste, como para mim, que foi uma pessoa que sempre gostou muito do Sturridge, desde que eu comecei a torcer para o time lá em 2008, 2009. Ele foi parte aí vital dos últimos anos e é um dos responsáveis diretos por qual eu tenho um enorme carinho pelo Liverpool. E só que não dá mais, né? É incrível o tão baixo nível que o Sturridge vem vindo. Isso de maneira alguma é culpa dele. Ele já tinha ido aí empréstimo pro West Bromwich temporada passada e não rendeu lá. Essa temporada ele conseguiu ficar longe das lesões, o que foi uma coisa que atormentou ele a vida toda. Só que o nível dele é muito baixo. Ele entrou, teve muito tempo, e todas as jogadas que passaram por ele morreram. Tanto que no jogo contra o Watford, o Klopp já colocou o Origi, que é um jogador que, para mim, assim, o Origi, beleza, todo mundo tem aquela visão do Origi de não, ele não rende, ele não é bom o suficiente, mas para mim o Origi é um ótimo reserva. Ele é um cara que consegue imprimir velocidade, ele é um cara que tem faro de gol, é bastante oportunista, mas pro Sturridge, para mim, eu acho que já deu. O contrato dele acaba no final dessa temporada. E ver ele saindo de Old Trafford sem fazer nada, talvez ali tenha sido o final da carreira dele no Liverpool. Você compartilha desse mesmo pensamento, João?
Ah, o pior é que sim, né? É difícil a gente admitir. E apesar do você citou o Origi aí, um grande fator também, apesar dele ser rápido e ter o faro de gol, é que ele é jovem ainda, né? O Sturridge já não é nenhum menino. Ele deve estar na casa dos 29 ou 30, não tenho informação correta aqui. Mas insistir num jogador nessa carreira, apesar de tudo que ele fez de bem pelo time, demonstrou um carinho pela torcida, pela cidade e tudo. Chega uma hora que chega, deu. Obrigado pelas memórias e até a próxima.
Aspecto que eu acho extremamente interessante e é legal de conversar foi ver a torcida do Liverpool no, na, na Away End do Old Trafford, cantando que o Liverpool estava no topo da tabela, e os caras cantaram o jogo todo, incomodaram o United o jogo todo, para mostrar a grande diferença, o grande contraste que é o futebol dentro da internet e fora dele. É, eu acho que as pessoas que estavam ali cantando e vendo o time no topo da tabela, em nenhum momento eles pensaram, putz, a gente poderia ter ganho e tal. E aí você entra no Twitter e a impressão é que o Liverpool tá brigando contra o rebaixamento. É, foi uma coisa. Essa semana eu li um artigo na Futebol 365 que um dos comentaristas lá falou o seguinte. É, o Liverpool na temporada passada terminou 25 pontos atrás do Manchester City. Essa temporada, faltando 10 jogos para o final, nós estamos um ponto na frente liderando a tabela. Se você oferecesse um ponto à frente para qualquer pessoa no início da temporada faltando 10 jogos, eles não só aceitariam, eles venderiam as próprias avós para ter esse cenário. E é esse cenário que a gente está vivendo. Muitas vezes, como foi no caso do Manchester City, eu tenho certeza que se a gente não tivesse demonstrado um futebol tão bom contra o Watford, provavelmente a gente estaria falando a mesma coisa. A gente acaba saindo da realidade de que tropeços vão acontecer. Ganhar no Old Trafford nunca foi fácil, nunca. O United pode estar com o time que esteja, com as lesões que estejam, a menos que ele esteja com o Mourinho, que infelizmente não acontece mais. Mas ganhar lá nunca é fácil. Então, pensando assim agora, mesmo com futebol pobre, esse foi um dos piores jogos nossos da temporada, e eu tô feliz de ter saído de lá com um ponto no topo da tabela. Saindo desse lixo de jogo, esses 90 minutos perdidos da minha vida, nós passamos para talvez um dos melhores jogos na temporada. Na quarta-feira, o Liverpool enfrentou o Watford em Anfield, precisando vencer e convencer. E foi assim que o fizemos. 5 a 0, uma performance de gala. Até difícil falar sobre quem foi o melhor em campo. Aspectos gerais do jogo, João. Seus comentários.
Os meus aspectos gerais, não é tão geral assim, porque um jogo de 5 a 0, a gente vê no geral o nosso ataque funcionando e principalmente os laterais de volta, né? Mas eu queria primeiro destacar a outra partida ótima do Fabinho, que não cansa de fazer partida boa. É, se você pesquisar um cara que vai resolver o nosso meio-campo, é ele. E principalmente o posicionamento do Mané nesse jogo, que ele, no papel, a gente achava que ele ia continuar fazendo a ponta esquerda dele, e o Origi, ele ia começar de centroavante, o que não aconteceu, porque, apesar do Origi, todo respeito para ele e todo sucesso para ele daqui para frente, ele não tem a capacidade de fazer o que o Mané vai fazer na posição de centroavante. Ele não vai conseguir ajudar a sair da posição, armar o jogo, até pressionar um pouco mais, o que não aconteceu tanto nesse jogo, até porque a gente não precisou. O Watford não é um time que gosta de manter a posse de bola no meio-campo, um time que roda bem, onde seria a posição e função do Firmino, que seria pressionar o ataque, o meio-campo. Então, assim, o Mané, na minha humilde opinião, ele tem que ganhar o homem da partida, apesar das três assistências do Trent Alexander-Arnold, porque o Mané, ele merece, até porque todas as partidas, não importa o que aconteça, o Mané, ele joga bem. É, eu até vi essa semana uma discussão. Quando o Liverpool joga bem, o Mané vai bem, ou quando o Mané vai bem, o Liverpool vai bem? E para mim não tem diferença alguma. O Mané vai bem em todos os jogos, apesar de perder algumas chances aí, e ele é o coração do nosso time. E para destacar mesmo é isso, você pode destacar os laterais, que eu sei que você gosta mais dessa parte.
É, ainda sobre o Mané, antes de entrar nos méritos defensivos, na Copa do Mundo a gente viu o Mané jogando como camisa 10. E a gente acaba esquecendo o quão bom ele é nessa função. Ele pensou o jogo de uma maneira fantástica, assim. A gente tem o Firmino fazendo o 9 aí, E é óbvio que como ele é um dos melhores jogadores fazendo essa função, toda vez que ele precisa sair dali, a impressão que fica é um vácuo. E aí, assim, os contrastes entre o jogo contra o Watford e contra o Manchester United. A gente não venceu o Watford 5-0 e empatou com o Manchester United porque o Watford é tão inferior assim ao time que a gente jogou no domingo. A gente venceu o Watford por 5-0 porque tinha pessoas que conseguiam pensar o jogo e armar o ataque. O Mané, quando o Sturridge entrou e o Sturridge ficou como centroavante, a grande dificuldade era fazer a bola chegar do meio de campo no ataque e ser trabalhada. Quando o Origi foi deslocado para a direita e o Mané ocupou aquela faixa, ele toda hora ele estava tocando a bola, ele passava a bola para o Salah, ele passava a bola no Origi. E assim, o Origi nesse jogo, para quem acompanhou aí pelo Twitter, viu que tinha uma galera dando hate nele porque toda a bola ele queria bater no gol. A bola chegava nele e ele queria bater no gol. Isso é prejudicial? Sim, é prejudicial, porque ele acaba matando grandes jogadas. Mas por que ele faz isso? Porque ele é um atacante que não tem tempo de jogo. O tempo que ele tem de jogo, é óbvio que ele vai querer fazer gol, é óbvio que ele vai querer mostrar que ele tem potencial para estar tá disputando. Essa é uma, ele joga um jogo a cada nunca. Então é bem normal, assim. E eu fico bem feliz do Origi ter entrado bem, porque talvez se precisar a gente consegue dar rotatividade para o elenco. A grande dificuldade em mudar o trio ofensivo era que a impressão era que eles eram tão fixos nas suas funções que eles são completamente substituíveis. E esse jogo provou que não. O Mané, ele consegue fazer o 10, ele consegue fazer o ponta. Ele é um dos melhores jogadores da nossa temporada. Sem dúvidas, o melhor desse ano, desde que o ano mudou. E ele é criminalmente subestimado. Porque quando se fala do Liverpool, talvez o Mané seja o último do trio que você pensa. Você pensa no Salah fazendo gols, você pensa no Firmino armando o jogo e o Mané acaba ficando só como um ponto. Mas ele é. Há alguns anos já, uma grande referência no Liverpool, eu fico bem feliz de ter ele no elenco. Sobre os laterais, na verdade, assim, não só sobre os laterais, né? A partida defensiva em geral. É muito fácil elogiar a defesa quando você tem aí dois gols do Van Dijk, três assistências do Trent, acho que duas assistências do Robertson, não sei se foi duas ou uma. É fácil você elogiar a defesa. Mas o conjunto defensivo, não só atacando, mas como defendendo foi excelente. O Matip aqui, que no primeiro podcast eu falei muito mal do Matip, ele virou aí o Cannavaro africano e vem jogando como tal. Teve um corte dele que ele antecipou o Rondon e tirou para longe, que foi fantástico. Eu acho que a defesa em si vem voltando a ganhar aí a referência que tinha no começo do ano. O Alisson tá com 15 gols tomados e 16 clean sheets, algo completamente espetacular para um goleiro que veio a primeira temporada. E nesse jogo é até meio complicado você falar assim, não, o goleiro jogou muito bem num jogo que deu 5 a 0. Dá a impressão que o cara não trabalhou. Mas o Watford aí chutou 5 bolas no gol, 3 de fato acertaram o gol. E o Alisson fez duas defesas fantásticas nesse jogo. Então, a performance defensiva num grande geral foi espetacular, era tudo que a gente precisava. Esse jogo, como o Klopp falou hoje na coletiva antes do Everton, resultados ruins você esquece. O time jogou mal no domingo, foco na quarta-feira, muda. Mas os resultados muito bons não são esquecidos. Os resultados muito bons dão embalo para o time, dão coragem, dão motivação, te mostram que você é capaz. E aí, assim, nessa quarta-feira, o Liverpool enfiando 5, o Manchester City só ganhou porque roubou um pênalti lá. Inverte as coisas. Você vê, não, tudo bem, a gente é capaz de fazer isso.
Queria acrescentar um pouco mais nesse jogo, é que a volta do Trent pro time, a gente viu que é muito importante, porque essa sequência de resultados não positivos pro Liverpool foram todos na ausência dele, né? E teve que sacrificar o Milner na lateral direita, o que eu continuo falando que é um crime você pedir para um cara da idade dele, vivido como ele, jogar na posição que não é dele, do lado que não é dele. Se fosse uma lateral esquerda, ele fazia tranquilamente. Mas a direita já é forçar um pouco a barra. E nesse jogo ele jogou, ele fez a posição de meia dele e fez muito bem. ele é, uma das principais mudanças que teve nesse jogo foi a pressão do Milner no meio campo. O Milner conseguiu pressionar e sair bem para o jogo num dia que o Inaldo não teve tão inspirado assim. E isso é uma... A gente fala com modéstia isso, porque ele quase não apareceu para o jogo. Mas quando a gente ganha de 5-0, tudo isso, qualquer aspecto negativo não vai ser citado.
Ainda falando sobre o meio campo, você citou ali o Fabinho. E é incrível como tudo que eu elogio, Fabinho, qualquer elogio que eu teça aqui, qualquer, sei lá, análise positiva que eu faça, ainda vai ficar abaixo do que ele merece. O Fabinho... A torcida do Liverpool sempre teve um enorme carinho por meio-campos defensivos. O Mascherano jogou pouco tempo aqui, mas acabou se tornando assim, um cult hero da torcida e é lembrado até hoje. O próprio Lucas Leiva, que assim, foi um jogador bem médio no Liverpool, na sua carreira no Liverpool, é extremamente querido pela torcida. E o Fabinho, ele já ganhou o coração de todo mundo. Ver ele empurrando o Deulofeu e levando a bola de volta foi tão fantástico. Eu pensei assim, putz, finalmente a gente tem o meio campo defensivo de novo. E a consistência que ele dá pro jogo, e é de novo, é difícil eu querer falar isso, porque toda vez que eu vou falar dá a impressão que eu tô querendo desmerecer o Henderson nessas comparações. Mas o gap que ele, o que ele oferece pro que o Henderson oferece como camisa 6 ali é fantástico. A gente ter substituído Fabinho por Henry Kahn talvez seja um dos maiores upgrades da história do esporte. Aliás, muito obrigado, Juventus, por ter levado o Henry Kahn. Enfim, o Fabinho é isso aí. Todo jogo a gente vai elogiar ele mesmo, porque ele merece ser elogiado. E quando ele não merecer, a gente vai elogiar mesmo assim, porque merece demais.
Só falando um pouquinho mais do Fabinho ainda... O lance que ele acabou com o Deulofeu, ele provou uma coisa. A gente achava que a carreira do Deulofeu tinha acabado quando ele foi jogar no Everton, mas não. Tinha um lance pior, tinha coisa pior vindo para ele ainda.
Foi a única pessoa que conseguiu sair do Everton e piorar a sua vida, o que é um fato bastante impressionante se você parar para pensar. E por falar em Everton, o dia que todos nós esperamos está chegando. O Merseyside Derby no Goodison Park. Esse jogo que já tinha tudo para ser aí um dos derbys mais importantes para nós, porque estamos disputando o título, e para o Everton, porque está tentando atrapalhar a gente a disputar o título, que é basicamente a função do Everton, ficou ainda mais quente após entrevistas dos dois treinadores. O Klopp, no meio da semana, falou que esse jogo seria como se fosse uma final de Copa do Mundo para o Everton. E aí o Marco Silva falou que no derby passado a gente comemorou como se fosse uma final, como se o Everton soubesse o que é jogar uma final. Essas declarações ainda dão um toque de pimenta a mais e incendeiam um dos melhores derbys dos últimos anos. Suas expectativas para esse jogo, João?
Além das minhas expectativas, eu queria falar que o derby aqui, ele não mexe só com os jogadores, pela situação da tabela, pela rivalidade e tudo. A cidade fica diferente nessa época das partidas. Os jogadores que moram em Liverpool, eles sentem o peso nas ruas, tudo. E eu só queria falar que o Everton só não vai jogar contra a gente ameaçado, com o técnico ameaçado, quando o jogo for lá nas primeiras rodadas do campeonato, e olhe lá. Mas, assim, as entrevistas, as coletivas, até tentaram dar uma aumentada no clima, que já estava muito alto, mas, assim, o Klopp já demonstrou que o Liverpool, óbvio, dentro de campo, vai acabar sentindo, sim, o peso de um clássico, todo time vai sentir. Mas por fora, assim, no dia a dia, no treinamento, o Liverpool segue um time resiliente. A gente conseguiu escapar de um resultado ruim contra o Manchester United. A gente vem agora de um ótimo resultado. E a gente vai enfrentar um Everton que vem de um resultado comum. O Everton, na última rodada, fez 3-0 no Huddersfield, fora de casa. Ainda bem, porque esse resultado manteve o Marco Silva no cargo. o que é muito importante para o Liverpool ganhar, porque, como todo mundo já deve ter ficado sabendo, a gente tem muito medo do técnico interino contra o Liverpool. Isso pode acabar com qualquer sequência de vitórias, que não é pouca do Liverpool. É, esse vai ser o derby número 200 na Premier League, entre Everton e Liverpool. O centésimo no Goodison. Então, para quem falava que a FA está roubando para o Liverpool, não está. E pênalti, todo mundo sabe que aqueles pênaltis foram justos, corrigindo a dívida histórica. E é basicamente isso. É um jogo muito quente, até porque sempre foi, ultimamente, não teve... É difícil a gente lembrar um jogo que não foi dramático entre Liverpool e Everton. E esse tem tudo para ser mais ainda pelo histórico, né, Dan? Não pelas declarações no meio de semana.
Sobre o derby em geral, sempre bom ressaltar uma frase de Steven Gerrard no seu livro My Story, onde ele falava que o fato do Liverpool sempre vencer os derbys contribuía muito mais para o peso que acabava indo para cima do Liverpool. Porque ele sabia que a partir do momento que o Everton vencesse um derby, eles contariam isso o resto da vida. Esse jogo aí, mais do que nunca, é o sonho do Everton. É a final que o Everton sempre quis. É a disputa do título que o Everton sempre sonhou. O fato deles complicarem o Liverpool. Espero aí, em todos os jogos, de todas as partidas, de todas as competições, seja ela da Champions League até a Asia Premier League, eu espero sempre que o Liverpool vença por 6-0, 7-0 e massacre o adversário. Menos quando é contra o Everton. Eu sempre espero que a gente vença com gol no último minuto, de maneira irregular e da mais patética possível, assim como foi no primeiro turno. Sobre o jogo em geral, temos aí algumas dúvidas em relação à escalação do 11 titular. Firmino aparentemente está ok, apesar de não ter treinado integralmente, mas o Klopp deu a entender que ele está bem para o jogo. E aí a gente tem aí o dilema entre Milner e Keita novamente no meio campo. Qual seria aí seu 11 titular, João?
Engraçado, porque acho que todo programa a gente vai perguntar qual vai ser o meio campo que a gente entraria, e a gente sempre vai colocar o Keita, não importa a situação, que seja o jogo, qual seja o time. Assim, e dessa vez eu acho que tem mais ainda motivo para colocar o Keita, porque já são dois jogos que ele está no banco e ele está descansado demais. O Klopp, eu acho que ele está guardando um especialzinho do Keita para esse jogo. Nada mais merecido. E eu entraria com o Keita, Fabinho, como sempre, e o Wijnaldum. Eu acho que, de novo, é um jogo que a gente não vai jogar recuado, é um jogo que a gente vai ter a maioria da posse de bola e vai precisar pressionar eles, porque se engana quem acha que o Marco Silva vai chegar lá, mesmo que seja no Goodison Park, e vai propor o jogo contra a gente. Não vai. No máximo, eles vão comemorar um escanteio, que já é tradição na cidade. E basicamente esse é o meio campo que eu queria colocar, né? Se você quisesse que eu fizesse o resto do 11 inicial, eu acho que seria o básico de sempre.
Você voltaria com o Firmino titular, mesmo que ele não esteja 100% e tiraria o Origi?
A situação do Firmino, eu não sou nenhum médico, mas eu vou dar a minha opinião, porque todo mundo começa uma frase assim, eu não sou nenhum médico, quer dizer que ele vai dar uma opinião que provavelmente o médico teria que saber antes.
É sempre uma opinião errada.
Assim, eu não colocaria o Firmino, não. Eu acho que a gente tem uns jogos mais importantes daqui pra frente. Eu espero que o Firmino seja 100% pro jogo contra o Bayern. Acho que a gente tem mais dois jogos até o jogo contra o Bayern. E eu acho que o Origi fez uma boa função lá. E o Mané pode jogar de 10 quando que ele precisar, até de centroavante, não importa. E eu acho que o Origi, ele tem para acrescentar assim nesse time o fator cagada. Ele já mostrou que ele consegue fazer um gol com pouco tempo. Então, acho que se a gente dá 90 minutos para ele contra o Everton, ele vai meter uns 2 ou 3.
Mas aí você está subestimando o fator cagada. Porque o fator cagada, se você tem o jogo todo para acontecer, talvez não aconteça. É muito fácil você cometer uma cagada e fazer um gol que ninguém está esperando quando você entra aos 47 segundos do tempo. Mas é muito difícil você fazer um gol cagado quando você é um jogador que está todo mundo pensando em te marcar. Eu, sobre minhas opiniões sobre o time titular. Claro, você falou assim, todo jogo eu vou tender a colocar o Keita. Apesar de que esse jogo eu tô achando o seguinte, o Everton não tem nada a perder. Se o Everton tomar 3 a 0 em casa, vai ser o que sempre aconteceu. Então, para ele está tudo bem. Não vai ter aquele clima pesado e tudo mais, porque é isso que o Liverpool faz. Vence o Everton todos os jogos. Então, eu acho que o Everton vai sair para o jogo, porque se eles ganharem ou se eles empatarem, eles vão fretar carro de bombeiro para o Marco Silva passar pela cidade dando tchau. Eles vão fazer parada para a torcida celebrar. Eles vão fazer banner sobre esse dia. Então eu acho que o Everton vai acabar saindo. Então o Milner, depois da partida que o Milner fez, é difícil falar assim: não, o Milner tem que ser do time. Porque esse vai ser um jogo brigado. E eu gosto do Milner nesses jogos brigados. Ele é o cara que bate, ele é o cara que incentiva, ele é o cara que comanda. Então nesse jogo, talvez eu entraria com o Milner. E
Nesse
ainda.
caso também é um jogo pro Henderson, né?
Então, esse é o ponto. É um jogo pro Henderson. Se o Henderson fosse entrar no lugar do Fabinho. E eu nem um treinador do mundo tiraria o Fabinho. E de novo, entrar com Fabinho e Henderson no meio-campo, você não vai propor nada. N não tem como. Então, eu acho que assim, o Henderson, beleza, é melhor ele ficar descansando. Se a gente abrir ali o placar, coloca ele para segurar as coisas, mas os dois juntos, sem a menor possibilidade. E no ataque, aí eu vou discordar tudo de você, porque hoje a gente tá discordando em tudo. Eu acho que, beleza, o Origi agregou muito bem e ele é um jogador que tá muito mais descansado que o Firmino, mas eu entraria com o Firmino, mesmo que o Firmino não esteja 100%. Só que assim, se o Firmino não estiver rendendo, você precisa tirar. E como a gente sabe, o Klopp tem uma cláusula no contrato do Klopp que só permite ele fazer substituições depois dos 35 do segundo tempo. O que talvez não seja o ideal, porque a gente tem um jogador que jogou muito bem e tudo mais, mas eu ainda acho que vai ser o time padrão, o mesmo time que jogou contra o Watford, com a grande diferença de Firmino no lugar do Origi. Mais alguma coisa que você queira falar?
Ah, só um pouco do comentar o jogo, o lado do Everton agora, o lado do terceiro melhor time de Liverpool, atrás só do Liverpool reserva. Ultimamente, quando decaiu o Everton desde o último confronto? Eu peguei aqui dos últimos 45 pontos que o Everton disputou depois que perdeu aquele jogo pro Liverpool, ele fez só 15. Ou seja, o gol do Origi acabou com qualquer sanidade mental que o resto da torcida tinha para esse ano. E tanto que você vê, o Richarlison era o principal jogador do Everton no começo da temporada. E ele estava fazendo bastante gol, estava jogando bem. O Marco Silva estava fazendo ele jogar bem. Porém, depois que aconteceu isso, o Richarlison nunca mais foi o mesmo. Como eu falei, o aproveitamento do Everton é péssimo desde aquele jogo, o do Richarlison consegue ser pior. O Richarlison não marca nenhum gol desde dezembro de 2018. E agora o papel de arma principal do time não é mais ele, e sim o Gylfi Sigurdsson, que vem jogando muito bem nas últimas partidas. Ele, que é um jogador muito bom, teve um pouco da sua carreira atrapalhada por lesões. Porém, essa é a principal arma do Everton. Eu não sei a situação do resto do elenco, eu não sei se o Mina tá saudável para esse jogo, se o Bernard consegue jogar mais de 15 minutos por jogo. Então não tenho muito mais o que falar desse lado da bola.
Sobre o Sigurdsson, também é importante falar que ele teve um delay na carreira, porque até a Euro de 2016 ninguém sabia que existia a Islândia. Então, por isso que ele não tinha conseguido decolar. Aí, depois de 2016, quando a Inglaterra caiu para a Islândia, começaram a perceber que aquilo de fato era um país e que de fato havia pessoas ali morando. Então, Sigurdsson teve aí uma fama na carreira e chegou até o Everton, como se isso fosse difícil. A partir da Euro de 2016. Sobre o Everton, eu não tenho muito para falar. Eu só espero aí que o Pickford faça o que ele sempre faz. O Mina, eu não sei, porque a impressão que eu tenho é que o Mina nunca tem condição de jogo. Ele só joga pela seleção, assim. Eu realmente não lembro do Mina jogando uma partida. E no mais, eu espero, como sempre, uma vitória sofrida, com um gol controverso, que é pro Everton ficar chorando o resto da vida. E para finalizar o podcast, e a gente tem noção que esse foi um podcast mais curto mesmo, um pouco diferente dos outros, a gente só não queria deixar passar batido aí dois, três jogos, porque tudo vai depender muito do jogo contra o Everton. Então, se a gente não sair com uma vitória, a grande real é que não ia ter clima nenhum para gravar isso aqui. E a gente não queria deixar passar aí a grande performance que a gente teve na quarta. E para finalizar isso aí, vamos para as perguntas. Hoje a gente teve algumas perguntas interessantes aí. A primeira é do João Vitor, o arroba Coejão. Ele pergunta o seguinte: vocês acham que 95 pontos será suficiente para ser campeão? Na conta atual, Liverpool chega a 99 e o City a 98. João, quer responder essa?
Então, se a gente conseguiria alcançar os 95 pontos, a resposta é sim, porque dos 10 jogos remanescentes, eu acho que 26 é até bem razoável a gente conseguir desses 30 pontos disponíveis. E se a gente vai ser campeão com esses 95 pontos, eu acho bem real até a situação, porque não é possível que o Manchester City não vai tropeçar em algum jogo mais. Essa frase acabou de acabar com as chances de título do livro. Mas, assim, é basicamente isso.
A minha conta sempre foi 95. Eu acho impossível um time fazer 95 pontos e não ser campeão. Seja o Liverpool, seja o Manchester City. A gente pode chegar a 99, o City a 98. Temporada passada deles passou, acho que foi 105, 106 pontos. Eu acho que 95 pontos, de 92 a 95, vai ser a chave para ser campeão. A nossa tabela aí tem outra pergunta para frente que a gente vai entrar nos méritos de analisar as duas tabelas, mas respondendo assim, eu acho que 95 pontos, se você chegou, você vai ser campeão. Se vai chegar, outra questão, mas 95 pontos é a chave sim para ser campeão. Próxima pergunta. Vamos lá, vamos para a pergunta das comparações da tabela. O Victor Ian Lopes, o Ruivo. Inclusive é esse o nome dele, Victor Ian Lopes, o Ruivo, mandou a pergunta pedindo para a gente comparar as tabelas de Manchester City e Liverpool. A gente não, assim, existe todo um estudo em relação a isso, a gente estava lendo agora há pouco isso aí, antes da gente responder essa pergunta, que é um ranking analisando as duas tabelas para comparar qual era mais difícil, qual era mais fácil. Tecnicamente, do top 6, o Liverpool tem a tabela mais fácil entre Tottenham, Manchester City, Arsenal, Manchester United e Chelsea. O que isso mostra na teoria? Na teoria, tudo. Na prática, nada. Nós enfrentamos aí dois times que são consideravelmente bastante fortes, que é o Chelsea e o Tottenham, que ali são os times que são tier 1 ali na tabela, enquanto aí o Manchester City enfrenta o Manchester United. Fora de casa, que vai ser um jogo extremamente difícil, o Tottenham em casa, que é um jogo difícil, e ainda pega alguns times que são os times ali que podem montar arapucas ali, como Crystal Palace, ali fora, aí eles enfrentam o Leicester em casa, o próprio Burnley, que a gente vai enfrentar também, que é extremamente chato. Analisando essas duas tabelas, eu sempre cheguei ao mesmo ponto, de que os quatro jogos seguintes vão definir o título. Porque o Liverpool pega Everton, Burnley, Fulham e Tottenham. Desses quatro jogos, Everton é difícil, porque é um clássico fora de casa. O Burnley é difícil, o time de Sean Dyche vem de uma maneira maravilhosa, vem acho que com seis vitórias seguidas, se eu não me engano. E o Tottenham em casa, que é um adversário difícil. Além do Fulham, que é tecnicamente um adversário fácil, mas é um time que está brigando para não cair e tudo mais. Enquanto o Manchester City pega quatro jogos fáceis, que é o Bournemouth, que não vem agora recentemente numa grande fase, o Watford, que tomou cinco da gente, Fulham e Cardiff. Então, se nos próximos quatro jogos o Liverpool conseguir sustentar essa vantagem à frente da liderança, aí as coisas se invertem, porque o City pega Palace, Tottenham, Manchester United, Burnley, Leicester e Brighton. Desses 6 jogos, Palace é difícil, Tottenham é difícil, United é difícil, Leicester vai ser complicado. São jogos bastante complicados. Enquanto a gente pega ali o Chelsea, que vai ser um jogo difícil, mas a gente pega o Southampton, Cardiff, Huddersfield, aí Newcastle, que espero eu que o Benítez esteja abrindo as pernas para a gente na penúltima rodada. Então, numa comparação direta com as duas tabelas, acredito eu que os próximos 4 jogos vão definir o campeão. Se a gente conseguir sustentar essa margem, a chance da gente terminar o ano erguendo a taça cresce vertiginosamente. Algum comentário sobre as tabelas? Eu já falei tudo.
O meu comentário é que já vem rondando as especulações desde já, que na penúltima rodada a gente enfrenta o Newcastle, do Rafa Benítez, e eu acredito que já nesse ponto do campeonato, o Newcastle provavelmente vai estar livre da briga contra o rebaixamento. O Newcastle, por incrível que pareça, eles não estão tão mal no campeonato assim. O Newcastle tem 6 pontos de vantagem para o último colocado da zona de rebaixamento. E o Rafa Benítez, ele sabe jogar para não perder ponto, ele sabe jogar para ganhar aquele um pontinho. E eu acredito que a gente vai conseguir sair bem nesse jogo. Por outro lado, o Manchester City vai enfrentar o Leicester do novo professor Brendan Rodgers. E assim, analisando o que vai ser o Leicester daqui para frente, a chegada do Brendan Rodgers, ela agrega bem no que não vai ser a temporada atual do Leicester, mas sim a próxima. O Leicester tem uma manada de jogadores jovens, aí já é o trabalho do técnico antigo, o Claude Puel, e ele vai ter que botar todo mundo para jogar. E todo mundo sabe, não todo mundo, é que uma das características do Brendan é colocar os jovens para jogar. Então, é uma fase preparatória, o Leicester vai querer jogar, vai ter um incentivo extra para jogar melhor nesse jogo contra um concorrente ao título e o técnico ex-Liverpool. Então, assim, eu acho que dá para a gente garantir o campeão nessa rodada aí. Eu espero que seja a gente. Eu espero que o Leicester faça vários gols, que o James Maddison continue provando para mim que ele é o futuro da seleção inglesa. E é basicamente isso. Ah, e outra coisa. O nosso último jogo é contra o Wolverhampton, que é um time que todo mundo, que a gente já está acostumado a ver, que não é um jogo fácil, e é um time que vem muito bem no campeonato. Porém, a última rodada é a última rodada, né? A gente não tem como garantir se eles vão estar brigando por Europa League ou alguma coisa. Eu acho que não. Eu acho que a vaga da Europa League já vai estar distante nessa última rodada. E é basicamente isso.
E tem uma coisa também sobre o Wolves, é que o capitão do Wolves, o Connor Cody, ele provavelmente quer que o Liverpool seja campeão mais do que eu e você. O Cody, para quem acompanhava a base do Liverpool, ele sempre foi um torcedor muito forte do Liverpool. As pessoas que conheceram o Connor quando ele era criança sempre falam que, nossa, ele era doente pelo time. E aí, assim, na última rodada, espero eu que Connor Cody, assim como eu e você, esteja querendo que o Liverpool seja campeão mais do que tudo, e aí faça o que ele poderia fazer de melhor, que é abrir as pernas aí pro nosso ataque jogar. E aí, a outra pergunta vem do Manuel 49LFC, arroba Manuel 49LFC, que ele pergunta o seguinte: vocês acham que o Mané, como falso 9, pode se repetir outras vezes? Ou foi só um ajuste do Klopp no jogo de quarta? Então, como eu disse anteriormente, o Mané ali como falso 9 ou camisa 10, como vocês prefiram, ele já faz essa função na seleção. Então, para ele necessariamente não é algo novo, mas para o Liverpool sim. Quando o Mané foi colocado em campo como nessa função do Firmino, não se tinha muita ideia do que viria. Porém, funcionou. Então, assim, eu acho que ele pode se repetir, talvez não necessariamente inicialmente, porque eu não vejo o Firmino sendo reserva de qualquer um que seja, Mas aí ao longo do campeonato, talvez assim, não sei se o Origi vai permanecer no Liverpool, não sei se vai vir outro atacante, mas é uma ideia que se abriu, e talvez ela tenha se abrido até um pouco tarde demais. O Mané, quando você, por exemplo, nos jogos anteriores que o Salah estava mal, você podia tirar o Salah e colocar ali o Firmino pro meio, puxar o Origi, fazer as pontas, ou quando o próprio Firmino tá mal, e teve vários jogos dessa temporada que ele tava mal, você pode tirar o Firmino, colocar o Origi e puxar o Mané. Então, sim, é uma opção que, apesar de ter sido no acaso, foi algo que funcionou, e eu acredito mesmo que tenda a se repetir. E aí a última pergunta, que é do arroba Netflix Paga Nós. Inclusive, Netflix, se vocês estiverem escutando aí e quiserem fazer um documentário sobre o Café com Liverpool, eu queria deixar claro que não estamos disponíveis, porém o dinheiro é sempre bem-vindo. Ele pergunta: Premier League ou Champions League? Existe alguma competição prioridade ou é viável 100% em ambas? João, quer responder essa?
Então, a gente dá para dividir a prioridade, como a nossa prioridade como torcedor, ou a prioridade do time de competir, os caras que estão vivendo lá dentro mesmo, que ganham para isso e tudo mais, e sofrem muito, talvez mais que a gente para isso. Então eu vou começar primeiro do ponto de vista do torcedor e depois do time em geral. A gente, como torcedor, eu acho que é inexplicável o quanto a gente quer sair dessa fila de não vencer a Premier League. Que aí vai acabar com todos os argumentos dos rivais. Eu acho que aquele GIF do Gerrard escorregando vai cair no esquecimento.
Vai se
Nunca mais
aposentar
a gente vai ver.
finalmente? Finalmente vai se aposentar?
E assim, como torcedor, claro, se a gente precisar escolher um, é a Premier League. Claro, a gente vai querer que o time tente competir sempre nas duas competições. Mas eu acho que até a nossa realidade é muito mais fácil acreditar que a gente vai bater uns times inglês aqui, num joguinho em casa, num joguinho fora ali, do que a gente vai bater um Bayern de Munique, um Barcelona, em dois jogos difíceis. Então, assim, no lado torcedor, eu considero a Premier League. Já os jogadores lá dentro, eu acho que a motivação não podia ser maior do que tentar as duas competições. Apesar do resultado não ser tão positivo no confronto contra o Bayern de Munique. O time vai tentar sim a classificação em todo momento. É uma competição que todos os clubes eles dão um valor imenso. E sim, eu acredito que é isso que vai acontecer. O clube não vai dar prioridade agora para a Premier League. Porém, para as partidas de Champions League, o time entra totalmente focado, se duvidar até mais do que uma partida normal de Premier League. E é isso, minha opinião.
Ainda sobre isso, eu acho que talvez o cenário de priorizar a Premier League fosse um pouquinho diferente se a gente ainda sustentasse a vantagem aí de 7 pontos ou 10 pontos, não sei. Talvez aí se tivesse 7 pontos, eu até veria o clube priorizando a Premier League, porque o título estava ganho, praticamente ganho, faltando 10 partidas se tivesse 7 pontos. E seria aí talvez a recompensa por todos esses anos e tudo mais. Mas você sair de uma competição do tamanho da Champions League, que é uma competição que entra muito dinheiro, é uma competição que traz muito prestígio, por um título que você nem sabe se você vai ganhar, é complicado. Então eu acho que se existia prioridade na Premier League, ela morreu quando a gente empatou contra o West Ham e contra o Leicester. Eu acho que hoje não existe mais isso de não, vamos ter uma prioridade de competição. A gente vai jogar as duas e provavelmente perder as duas, porque é isso que a gente sempre faz. Para finalizar, como sempre aí. Ah, tem uma última pergunta que foi enviada aqui. Porém, assim, essa é uma pergunta tão fácil de responder que eu nem vou dar o prazer de discutir. Que foi o Rondoni, o VHF Felipe Luiz, que perguntou: o que é maior? O Pinto do Mané ou o Everton? Eu acho que a altura do Shaqiri é maior que o Everton. Então, não, o Pinto do Mané é bastante óbvio. E para finalizar, como sempre, vamos abrir o espaço. João Marcos, seu recado final para quem está escutando a gente.
Um recado final, dessa vez, o meu abraço vai para toda a torcida do Toledo. Parabéns, Toledo, por ser campeão da Taça Sucupira do Campeonato Paranaense, em cima do Coritiba. Um fato histórico que eu que eu reconheço. E principalmente, parabéns aí, Coritiba, por seguir dando tristeza aos seus torcedores. Eu só citei isso porque nos últimos podcasts o Dias falou umas coisas de São Paulo e eu não gosto de sofrer calado. E praticamente é isso. Obrigado para todo mundo que acompanha, que não desliga o podcast toda vez que escuta a minha voz e dá uma boa risada, como o Rondônia, por exemplo. Então é isso. Obrigado a todos.
Para quem é de fora do Paraná e não está habituado com a taça Barmílio Sucupira, Barcímio Sucupira, a taça, essa taça é em níveis a nossa Carabão Cup. Ela tem o mesmo nível de importância, com a única diferença que o goleiro do Coritiba não fica dando chilique no final do jogo, falando que não quer ser substituído. Meu recado final, antes de mandar os abraços, eu queria falar que falta 10 jogos para acabar essa porra. Assim, o que eu falei no começo, se oferecessem para mim, no início da temporada, estar um ponto de vantagem em relação ao City, faltando 10 jogos, eu não só teria aceitado, como teria vendido minha casa, meus avós e toda a minha dignidade restante para ter esse cenário. Não interessa o que passou. Os jogos muito bons, assim como o 5-0 contra o Arsenal, a vitória contra o Watford, a vitória contra o Bournemouth, porque agora eu não consigo lembrar de outros jogos muito bons, mas existiram vários, acreditem em mim. Todos eles passaram, assim como os jogos ruins, a derrota para o City, aquele empate contra o Chelsea, o empate contra o Arsenal, os jogos ruins ficaram para trás, agora só 10 jogos para frente. E se existe uma coisa que eu falo para você que é torcedor e me escuta nesse momento, aproveite esse momento, ele não vai voltar, indiferente se a gente ganhar ou se a gente perder, a única coisa que vai restar são memórias. Às vezes eu paro para pensar sobre a temporada de 2014, 2013, e existem dois momentos completamente diferentes na minha vida. Existem dias que eu acredito que a temporada de 2014 aconteceu há 1 milhão de anos. As memórias que eu tenho dela parecem simplesmente coisas que aconteceram muito, muito tempo atrás. E existem dias da minha vida que a impressão que eu tenho é que foi ontem. As coisas são tão vívidas para mim. E indiferente se foi ontem ou se foi 1 milhão de anos atrás, passou. E o que eu senti naquela temporada, eu tenho certeza que eu nunca vou sentir de novo. Então se nós terminarmos campeão essa temporada, e você não está aproveitando agora porque tem medo de ser zoado no futuro, ou se você tem medo de falar alguma coisa e alguém vir te cobrar, esse sentimento não vai voltar. Então aproveite todos os dias, são só mais 10 jogos, a gente só precisa ganhar 10 jogos. Essa porra. E se a gente não ganhar, tudo bem. Você tem que viver o que você precisa viver. Ninguém apostava na gente no começo da temporada e aqui estamos nós, brigando por essa porra, gravando um podcast numa sexta-feira de carnaval, porque a gente realmente acredita nisso. Um abraço a todos que escutaram a gente, em especial pro Igor, o nosso Scott Pilgrim do Rio de Janeiro, Darth Igor, a Mayara que escutou a gente, o Vitor Ian Lopes, o Ruivo, que apesar de ser torcedor do Chelsea, eu sinto muito por isso, nem todas as pessoas tiveram a educação necessária na infância, também escuta a gente. Um abraço em especial, esse abraço eu queria dar uma ênfase toda, que é para Marrages, podcast passado eu citei ela aqui e falei sobre como ela era fã do Sérgio Ramos, inclusive... Marva, se você estiver escutando a gente aqui, abraço, a UEFA mandou um abraço e 2 jogos de ban pro Ramos. Fuck Ramos, inclusive, vamos abrir aqui todo o podcast, a partir de agora a gente vai ter um espaço especial para mandar o Sérgio Ramos se fuder. E continuem assim, mais 10 jogos pela frente. E vamos até o fim, se tudo der errado, como vai dar errado, ano que vem a gente está de volta. Up the Reds!